O fã-clube de Chico Discoteca mandou avisar que esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o fã!
Ai, bichos, fã Jamaica.
Pino!
Que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Tade Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo.
Uma merda, né?
Ai, é isso aí. Eu acho que a gente consegue gravar esse programa hoje, né? A gente, esse programa que está aqui há uns quantos anos, meu Deus? Acho que faz um...
Quase 3 meses que a gente está querendo gravar.
Quase 3... Mais de 82 anos, quase 3 meses na pauta, certo? E a gente não consegue gravar ele, a gente vai... Não sei se a gente vai falar durante o programa, mas... O episódio, qual é o número desse episódio, Goreto? Diz aí.
Não interessa pra você, palhaço.
Perfeito, perfeito, perfeito. Mas esse episódio, meu povo, é Caba Homem, Valentões do Nordeste. Eu tô gostando do ritmo que as pautas desse programa tá tomando.
Por motivos de maldição, esse nome teve que ser colocado.
Sim. Mas o que eu queria só colocar outro parênteses aqui são nossas pautas, tá? Eu acho que a gente tem que trazer essa DR para o público, tá? A gente tem que ver como é que tá essas pautas, porque a gente vem numa crescente. Tá? O próximo episódio vai ser Paralelepípedo de Shark 2.0. Eu tô mesmo vendo.
Vamos
com calma, certo? Trazer essa DR aqui pros nossos ouvintes, porque o negócio tá ficando maluco. Mas eu sei que tem gente que gosta. A maioria gosta, mas vamos embora. Falar dos Valentões do Nordeste, eu não sei de porra nenhuma desse roteiro hoje. Hoje aqui é freestyle total com ele, nosso mago do som, aquele que tira música até de pedra. Ian Costa, por favor.
Sim, Ian Costa. Fala, Tedinho. Fala, pessoal. E se é pra jogar com a sorte, o nome desse episódio é Feitosa Style. Cara.
Invocou.
Não! Se você está ouvindo esse episódio, muitas coisas aconteceram para ele estar aqui.
Ah, sim.
Tá? Pelo menos um dos integrantes foi hospitalizado e o outro não foi encontrado.
Exato.
Não, Gabriel, calma.
Exato, calma.
Eu ainda vou dirigir hoje.
O hospitalizado foi por mim, certeza.
Comendo uma pizza de ontem.
Mas calma. Vocês já estão percebendo que já tá saindo do prumo aqui, né? Vocês já estão percebendo que já o negócio, ó, falou no Feitosa Style, o negócio já desandou. Vamos ter ordem, pessoal, vamos ter ordem. Queria apresentar aqui nosso querido Gagá. E aí, Gagá, como é que tá? Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tá bem hoje? Uma dorzinha de cabeça, nada não, tudo tranquilo, né?
Não, até agora, até o dado momento deste episódio, eu estou de boa e eu acho, certo, que não vai ser uma briga pra esse episódio sair.
Beleza, show. Perfeito. Gostei desse espírito aí conciliador. E com ele, nossa senhora, a zica desse programa, misericórdia, esse homem.
O
tem
homem.
Que se benzer. Tem que se, meu filho, se benza. Se benza, meu filho, vá. Toma um banho de açude de meia-noite, pelo amor de Deus, pra ver se é surucubaca, miséria. Vai, Gomini, e aí, como é que tá aí, filho aí?
Ah, pessoal, mas tá tudo certo.
Entrouxou, miséria.
Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Até o momento que Ian invocou o inominável, aí eu não sei mais nada. É que nem Voldemort, tá ligado? Você não pode dizer não. Beetlejuice, que você só pode dizer duas vezes.
Loura do banheiro.
A gente só fala de gente que, de assombração, que tem nariz aqui. Não quero saber.
Ah, e com ele, o que lutou por esse episódio, o que toda semana pedia pra gente botar esse episódio pra fora. Natan Cirino, e aí, seu Natan, como é que tá? Saiu? Saiu o episódio? Será que saiu?
Fala, meu povo, saiu, e a primeira vez, vale se lembrar, que a bancada inteira está reunida
nesse... Nossa!
Primeira vez, e essa zica que tava dando no Feitosa Style...
Meu Deus, falou de novo.
É, se falar a terceira vez, é a loira do banheiro, viu? Vem de mãozinha dada com a loira do banheiro, viu?
Mas a gente teve que mudar o nome do episódio pra ver se saía, porque tava um urucubaca pra gravar
esse episódio. Não, só isso, mudou o nome do episódio, depois a gente começou a não falar o nome do episódio, aí depois a gente começou a só me falar, ó, vamos gravar. Só vamos gravar. Vai ter que ser todo mundo.
Ele. A gente falava ele.
Aí o que acontece? Toda vez, no dia que ia gravar, alguém passava mal.
Sim.
E isso faz 10 semanas.
Sim, é verdade.
10 semanas que a gente tá tentando. Toda vez que vai gravar, a gente tá tentando fazer.
Não. É, Gominho nesse momento tá gravando da UTI.
É? Sim. Tá bem, Gominho.
Tão me dando medo.
Gominho,
vocês
tu tá bem, Gominho?
Vocês estão lembrados, vocês estão me dando medo.
Gominho, tu tá um pouco pálido hoje, Gominho, mas tá tudo bem, né, meu
nem
filho?
Nem câmera tá aberta, seu...
Não, mas eu tô sentindo pelo tom da sua voz. A palidez tá vindo no tom da sua voz, certo?
Daqui eu tô sentindo.
E a gente tá chegando aqui ao... oitavo minuto de gravação e ninguém deu as redes sociais.
Eu não tô nem aí, eu acho que a gente...
Pois é, Ted Medeiros, mais labrador do que nunca.
Natan, acho que a gente já podia emendar o episódio. O que é que tu acha? A gente deixar a rede social pro final, pra gente ver se a Urucubaca sai desse episódio. Que
bora,
é que
vamos quebrar a lógica
desse episódio. Bora, quebra a lógica desse episódio, vai, dale.
Gabriel ficou triste, velho. A função dele é dizer as redes sociais.
Não, vamos logo, pelo amor de Deus.
Esse negócio, pelo amor de Deus, vai. Final do programa, a gente da rede social, vai, pelo amor de Jesus.
Dale,
meu Deus, travou aqui, voltou. Ai, misericórdia. Vai.
Bate cabeça perigótica. Feitosa não perdoa.
Quando a gente falou que tava aqui há quase 3 meses tentando gravar o Caba Homem, é porque é verdade, a gente lutou muito por esse episódio, então vamos ter que fazer valer a pena. É um episódio que Ted esqueceu até de explicar do que seria o episódio.
Eu não sei nem do que eu tô fazendo aqui hoje, Natan. Pelo amor de Deus.
Pois é, estamos aqui para falar dos tipos de valentões, Ted Medeiros, que
existem no Nordeste. Olha aí. Ah. Boa,
pois
perfeito.
É, então, por isso que era o Feitosa... Né, o estilo do Feitosa que a gente ia falar aqui, porque a gente tem esse valentão no balaio.
Vocês viram que o cuspe deu aquela engasgada, né? Engasgou com cuspe, né? Pronto, e voltou o menino, muito bem.
Perfeito. Só que assim, na primeira temporada a gente fez o episódio 12, que era sobre os brucutus. Eu queria que a gente começasse aqui definindo o que é um valentão e o que é um brucutu. Tem diferença nesses conceitos aqui pra gente não se repetir, né, também?
Assim, um brucutu derruba helicóptero com a bazuca, né? Tem esse detalhe.
Ou com uma piola de cigarro, né?
Com a faca.
Ou com uma piola de cigarro. Com uma piola de cigarro ele também consegue derrubar.
Não que o valentão não consiga derrubar também, mas o brucutu é do cinema, né? Vem daqui da arte ali, da sétima arte.
Ah, o valentão é mais real.
É, o valentão tá no seu dia a dia, né?
O valentão é o que você vai virar a esquina e acaba de... Eita, caralho, agora fudeu.
Feitosa. Feitosa jogando dominó.
Sabe o que é que eu lembro desse episódio 12 da gente, bicho? É que foi a primeira vez que a gente fez um campeonato de pancadaria.
Perfeito.
Aí demorou pra gente repetir. Mas nessa época não tinha fusão ainda, imagina, né? Uma fusão de... Wesley Snipes e Steven Seagal. Isso ficaria uma coisa maravilhosa.
Apesar de que tem um valentão de cinema que a gente pode usar de parâmetro aqui, que é o Vicentão do Alto da Compadecida. É mais ou menos aquele tipo ali que ele vai falar hoje, né?
É, um clássico.
Tem também o personagem do Marco Nanini ali, né? No Lisbela também, né? Que eu esqueci o nome dele.
Não, mas aquele é um matador. O valentão, ele tá mais pra aquele cara, aquele... O valentão tá aquele cara que tem uma banca, Ted, mas ele não é tudo aquilo, entendeu?
É, rapaz, ele parou o touro lá, doido. Ah, não, ele ficou com medo do touro, né? Quem parou foi...
O Vicentão.
Não, mas, Natan, você tá chamando os valentões que a gente vai dizer aqui, que eles são Nutella. Na hora de parar um touro, ele não vai parar.
Vamos ver se vai.
É, ele pode tentar, né?
Aí é que eu coloco. O Major Antônio Moraes não seria também um valentão?
Major Antônio Moraes?
Major Antônio Moraes, que
inclusive prometeu arrancar uma tira de couro das costas. Quer mais valentão do que isso, meu amigo?
Pois é. Tem vários tipos que a gente elencou aqui, mas...
E ele amolou a faca, viu? E ele amolou a faca. Só queria dizer isso pra tirar. Ele ia tirar.
O Vicentão... A melhor cena de Vicentão, pô, é que ele tá comendo queijo na padaria, daí a fala do duelo e ele sai amolando a faca em qualquer pedaço de metal que tem lá.
E depois fica assim...
Nos dedos. Ah, eu vi aqui um nome que é um nome maravilhoso de Martin Nanini e Lisbela, que é o nosso querido Frederico Evandro. Né?
Frederico Evandro, meu
nome, que nome maravilhoso, bicho.
Perfeito.
É, pois é.
Agora a gente tem alguns tipos aqui que a gente vai tentar elencar para entender os valentões do Nordeste. Antes de mais nada, eu queria perguntar a vocês se vocês já conheceram algum valentão pessoalmente e como foi a experiência.
Mas é claro, eu acho que eu já contei algumas delas, né? Mas eu acho que aqui tem algumas mais pra frente que a gente vai falar. Eu vou falar do exótico Simon, que eu já devo ter falado
Simon,
aqui
em algum momento.
Simon. Simon das Trevas, né? Que era o cara que ele surgia do nada, de sobretudo preto, no calor de 42 graus de Coité.
Uhum.
Né? E ele basicamente vinha para prestar favores em troca da sua alma. Era basicamente isso, né? Ele surgia... Todos abriam o caminho pra ele passar, e aí ele chegava e ninguém estava conseguindo quebrar o gelo que tinha comprado e provavelmente tinha sido feito num balde, né? E aí ele pegava, quebrava numa coluna lá da cobertura da feira, né? Que era o Arraial da Serra, que basicamente era uma cobertura no meio da feira.
Sim.
E aí ele quebrava o que sobrava na mão dele entre pedaços de coluna e sangue, e aí você aproveitava na sua titila.
Muito bem.
Então,
meu Deus do
céu. E aí ele evaporava, né? Ele desaparecia com a alma de alguém.
Sim, lógico, sim, ele era um servo das trevas.
Né? E sempre sumia uma pessoa junto, né?
Alguém mais tem alguma experiência desse tipo?
Tem, claro. Tem a experiência do nosso querido, né, e saudoso Negada, né? Também, que eu já citei aqui nesse episódio. Né, que Negada aos 17 anos era chefe do tráfico lá em Solane da Bela Vista.
Não, supostamente.
Supostamente. Né? Então você imagina que é um moleque de 17 anos botando medo em cabo barbado. Né? Então eu considero o valentão um estado de espírito também. Né? Você já nasce com aquele estado de espírito. Né?
E o mundo é pequeno, né, bicho? Hoje ele é super amigo de André.
Não, porque ele faleceu, ele é saudoso.
Ah,
Deus o tenha. Pesou o clima aqui. Vamos lá.
Deus o tenha,
cara. É porque, pra quem não sabe, André também é pai de santo.
É médio, André também. André tem essa definição.
Isso. Diga, cara.
Não, o episódio já é amaldiçoado e Ted está citando o nome de
defuntos.
De dono de boca para defunto.
Não,
beleza.
Não. Negado era.
Vai ver que é ele que estava impedindo o episódio, olha aí.
Negado gostar de mim. Vê não.
Vocês falaram de estado de espírito, eu vou puxar aqui o primeiro tipo de valentão do Nordeste, que é o valentão manguaça.
Como é esse manguaça?
O que vocês podem explicar daquele que só aparece quando bebe? Ele bebeu, ele encheu a cara e virou o valentão da festa.
É porque é o seguinte, tem dois tipos, né, de pessoas que bebem. Geralmente, na cidade do interior tem os que vereda ou pro deboísmo, né, pra pessoa deboísta, ou pra pessoa valentão, né? Então, os que vão pro deboísmo, eu já citei aqui o saudoso Chico Discoteca, né?
Chico um amigo Discoteca, meu, perfeito.
De Cachoeira dos Índios, saudoso também, ele
saudoso.
Já se foi,
morreu. Os valentão tudo já morreram, é uma dúvida minha.
Não, assim. Mas era isso que eu ia dizer, Chico Discoteca era praticante do deboísmo.
É,
se você passasse por ele e dissesse...
É o contexto, Nathan.
Se você passasse por ele e dissesse como era bem de vida, o negócio lá, o Telecena da Record. Esqueci.
Romil, eu acho que você tá um pouco maluco, Romil. Eu acho que esse programa já entrou na sua mente. Eu acho que esse programa já entrou na sua mente, Romil. E você está um pouco, né, fora do seu prumo, certo? Então se acalme. Toma um copinho d'água com açúcar, certo? Você tem que ter calma, tá bom? Mas vai.
Isso aqui já deu ruim há 10 semanas atrás, tá? Então, já tá tudo de boa. Sim.
Tá, peraí. Mas o que é que vai. Mas vamos supor que você. As palavras são Parangarei que teria Niruaro. E você passa por ele e diz.
Não, aí esse Chico da discoteca sempre fala, você falava com ele, ele xuxa, tá ligado?
É o xaropinho era de Nova Floresta.
Era, exato. Depois, já os outros, né? Digamos que eu vou citar aqui, tá? Por motivos que ele ainda está vivo e ainda é valentão. E anda com a peixeira.
Bateu mesmo.
Vou citá-lo como seu José, digamos seu assim.
José. Certo.
Seu José Rabo de Galo, que anda com o Rabo de Galo ali no,
pronto,
no, na cintura.
Exatamente.
Pronto.
Seu José Rabo de Galo. Passa, assim, tomava umas três lapadas de cana, aí já pegava uma peixeira e dizia, rapaz, não sei porquê, mas semana passada eu quase furei um. Essa semana eu tô pressentindo que vai ser. Vai dar certo. Se eu tomar mais umas três aqui, é o dono do bar. É aquela cena de filme, não diga isso, você não diga isso. A polícia passando, não tem medo de polícia não. Negócio de polícia.
Aí, aí quando é preso, chora, né? Fica chorando.
Exatamente.
Né?
Não, é claro. não, José Rabo de Galo não disse isso.
Tá, perfeito.
Eu acho que o valentão manguaço é o mais comum, né, de todos, pelo menos.
É, inclusive tem desses valentões, e todo mundo no seu ciclo social vai ter um valentão desse ali no meio, né? Isso aí é um problema. É um problema que aquele cabo quando bebe aí fica com a titela grande, rapaz. Fica parecendo ali um chester, né?
Seja de verdade pra ser valentão de verdade ou só pra se amostrar, né? Também tem esse detalhe.
Exatamente.
Acho que boa parte é pra se amostrar.
É porque da mesma forma que o álcool é o lubrificante social, ele pode ser o líquido do capeta, né? Ele pode ligar ali um disjuntor seu e normalmente fica desligado, né? E você vai querer brigar com todo mundo, até com sua sombra, né? E, enfim, é uma merda. É uma merda andar com jeito assim, eu não gosto. Não gosto.
Agora tem também, rapaz, o problema, porque tem esse tipo de valentão, o valentão manguaça, que às vezes ele mexe com outro valentão.
Ai, dá
quando
problema,
está
bicho.
Ébrio. E aí ele fica sóbrio, mas o outro valentão permanece valentão. Entendeu? Então isso me lembra uma célebre história do meu amigo, cuja eu me referirei apenas pela alcunha de ET. Certo? ET. E aí, por acaso, estava numa festa e começou aquele entrevero, aquela briga, não sei porquê, né? Provavelmente porque Simon não estava lá para quebrar o gelo.
Uhum.
Né?
Ou uma perna,
e
né?
E aí, isso. E aí, dois cidadãos, na verdade, eles pegaram o amigo de ET, que vamos chamar de Rodolfo.
O Rodolfo,
né, obviamente.
Perfeito.
Sim, não o nosso Rodolfo, né, o ET de Rodolfo.
Na covardia. Não o nosso. O nosso jamais passaria por isso.
Não, né? O nosso é de
pois estaria pulando por alguma caixa d'água alheia. Mas o que acontece? Rodolfo foi pego por B1 e B2, né, na covardia. Eles pegaram ele de costas e deferiram alguns socos contra ele. Então acontece que eles ficaram sóbrios, passou-se o final de semana. E na segunda-feira, ET e Rodolfo anunciaram para todo a Cuité que iriam esperar por B1 na saída do colégio. Porque,
perfeito,
obviamente, esses estudantes já bebiam, né?
Já
obviamente,
bebiam,
é clássico. Né? E aí, acontece que na saída estavam todos e aí B1 quis dar uma de macho. Né? Eu vou passar, sim, no meio de toda essa galera que está esperando o conflito. Mas acontece que ele não contava com o instrumento dos satangões, que é o quê? ET e Rodolfo estavam cada um munido da sua macaca. Natan, por favor, o que é uma macaca, Natan?
O que é uma macaca, Natan? Por favor, que eu fiquei curioso. Explique,
rapaz,
aqui.
Pra mim é um bicho.
Gabriel.
Não faço a menor ideia.
Faço ideia. Pra mim, eles pegaram um macaco, um sagui e jogaram.
Deixa eu pegar aqui a autoridade.
Não, mas peraí. Você sair do colégio e duas pessoas tipo, simplesmente jogarem um sagui pra cima de você, devia ser muito massa.
Na raiva.
Eu acho
que era uma
legal,
opção.
Gostei,
era uma opção. Gominho, por favor, o que é uma macaca, Gominho?
Rapaz, uma macaca que eu conheço é uma arma. Agora!
Certo.
Que diz, agora,
que ela faz, Gominho?
Agora, eu estou cogitando que não seja a arma que eu conheço, porque talvez os bananas de pijama tivessem cheio de furos uma hora dessa.
Na verdade, a macaca é o chicote do cavalo, certo? É aquele que você bate. Sim, por exemplo, que os caretas devem utilizar aí, Gominho, né? Na malhação. Sim. Do Judas. Né? Então é aquela chibata que ela tem vários ramos, assim, é como se fosse um pedaço. Imagine uma corda, assim, mas que ela está meio desfiada.
Isso a gente chama de chicote, Ian. Tem uma palavra no dicionário, peraí.
Natan, eu estou falando cuiteês, você respeite o meu idioma, certo?
Por favor, idiomofóbico, não venha com sua...
Idiomofóbico.
Macacofóbico.
Eu já ouvi falar de azorrague e chabuco. Chabuco é
o... Peraí.
É o que eu mais sabia.
Como é o primeiro?
Como é o primeiro aí?
Azorraque.
Isso é nome de carta de Magic, pô.
Aí Gominho fica invocando. É, né? Nesse episódio, Gominho fica invocando aí, a culpa é do episódio, tá vendo?
Não, o que Gominho tá maluco nesse episódio não é brincadeira. O Naruto não fede cópia não, meu amigo. O bicho tá maluco, meu amigo. O bicho tá maluco. É a cipó
de
boi.
Afinal de contas, o cipó de boi comeu ou não comeu? Termina a história, Costa.
Não, na hora que B1 viu, B2 obviamente estava em casa e passou algumas semanas sem sair, né? Óbvio.
Uhum.
Mas aí na hora que B1 viu, fez carreira, só que B1 era meio roliço, sabe? E aí ele acabou que E.T. e Rodolfo eram mais atléticos que ele.
Sim.
E tome chibatada, meu filho. E tome chibatada e ele correndo pra casa.
Tá.
E a galera, você acha que alguém se meteu? Não. Obviamente que não. E aí eles foram correndo e a galera, todo mundo, né? Não deixa disso, todo mundo soltando aquela vaia cearense.
Correndo atrás.
Alguém dizendo mata, né?
Mata.
E olha aí. Cuité com emoção, viu?
Atenção, se liga aí que é a hora da reconstituição.
Que fica na tua, filho da puta. Carinha, se eu te pegar na rua, velho, eu vou te quebrar, doido.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Tô falando sério, eu vou te quebrar, velho. Eu vou arrancar suas costelas, bicho.
Então você é homem, vem aqui então, caralho.
Não, Rock, você! E eu tenho medo de você!
E eu tenho
medo de você! Arreia a mão da minha cara, arreia! A mão da minha cara,
eu não vou...
Arreia!
Você vai sentir o poder do meu chicote.
Vá tomar no seu cu, seu filho de rapa.
Rapaz, que lapada na cara.
Lapada seca no caralho!
É o Chuck Norris?
Ó, o pau quebrado, tá?
E morreu.
Natan, tu já pegou numa macaca, Natan?
Só
uma dúvida assim que eu queria ter. Tu já pegou numa macaca ou não?
Já.
Natan é corredor de vaquejada, rapaz.
Tu corre muito tu andava com uma macaca na cintura, Natan? Tu tinha coragem,
não,
né?
Não, essa macaca aí não. Essa macaca não, aí não.
Entendi. Não, é porque faz teu estilo total andar com uma macaca na cintura, sabe assim? Eu te vejo. Um
dia criava uns saguinzinhos, eu já peguei umas macaquinhas na mão já.
Ah, entendi, tá certo. Tá certo.
Mas deixa eu voltar aqui pros os tipos de valentões. Porque a gente tá só no Manguaça, tem muito tipo de valentão ainda aqui, que se vocês demorarem muito, a gente não fala de tudo.
Começou, né?
Eu não vou nem falar da medida socioeducativa aqui. Mas beleza, segue aí.
Foi pro Pindobal.
Eu conto para os apoiadores.
Ele foi pro Pindobal, o antigo Pindobal, né?
Porque enfim. Ó, tem um tipo aqui. Esse eu vou deixar pra ver se Gabriel sabe o que é que significa. O Valentão Calango, Gabriel. Tu sabe o que é o Valentão Calango?
Rapaz, fica parado só balançando a cabeça?
Exatamente. Aquele valentão que olha pra você balançando a cabeça pra cima e pra baixo como se fosse um calanguinho, invocar uma briga, sai disso, fica só balançando a cabeça pra cima, assim, feito um calango. E aí? Já passaram por essa?
Já, e muitas vezes esse tipo de valentão, ele é perigoso. Porque às vezes... Ele é o cara frio e calculista que se garante. Às vezes esse cabo que é o calango, fica a galera naquela gritaria desgraçada e ele só aqui, né? Só balançando. E aí? Venha.
Caramba.
Se garanta. Venha, entre. Entre pra você ver, né? Tem essa. Né? E às vezes...
Entra pra você ver o pisa-pé.
Né? Pisa-pé na boquinha, né? Aquela coisa, né? Maravilhosa.
Eu já tive uma desavença com o calango.
Com o calango, mas foi? Diga aí, a desavença. É. Rapidinho, vamos.
Não, mas foi basicamente isso.
E eu tenho uma coleção de histórias, Valentim.
Acho que pra cada um aí eu tenho, mas essa daí ele dispensou. Ele dispensou porque, assim, era na minha época de chassi de muriçoca, né? Quem vê hoje não imagina, né? Que eu, com a altura que eu tenho hoje, competia na categoria de 66 quilos. E, mas aí, assim... meu irmão e os amigos têm mais, todos mais de 1,80m, né? Aí isso dissuadiu o calango.
Geralmente o valentão da manguaça é aquele que também começa a virar calango, né? Tem uma simbiose aí também.
Ah, sempre, sempre vai ter, né? Porque o manguaça depende de onde ele está, né? Ele é pra poder, pra saber como é que vai rolar, né? Em que valentão ele vai se tornar, além do manguaça.
E dependendo do nível da manguaça...
É uma subclasse.
Dependendo do nível da manguaça, a única coisa que ele vai conseguir balançar é a cabeça mesmo.
É a cabeça. Oh, velho, eu tô beijo aqui com essa lista, que eu não tava lembrado dela. Já faz mais de 3 meses que a gente fez essa porra e eu não tava lembrado do que tem aqui. Porque tem um aqui que tem até uma subcategoria. Tem o valentão VIP. Como é que é o valentão VIP? Diga aí, Ted.
Rapaz, isso é bom.
Ted não abriu o roteiro, não.
Eu abri, eu tô vendo aqui, é porque eu tô feliz. Eu tô feliz. Né? Aqui tem uma arma, Nathan City, mas eu gostaria de substituir a arma por um berrante. Né? Então a gente pode. Oh! A gente pode trocar essa arma por um berrante, é aquele, né, que puxa a arma, aí pronto.
Quando puxa a arma, o cabo é o valentão, meu amigo. Daquela coisa que a gente pode botar o berrante que os gatos chegam, né?
Deu aquela tocada no berrante, ó, juntou. Né? E, não,
mas
e chega...
esse que você tá falando é aquele VIP que tem bala na agulha, né, bicho?
Exatamente.
O VIP mezinga.
Exatamente. Né? Tem esse cara aí. Que... Ah, esse é interessante, pô. Esse é interessante, porque a força dele vem do berrante, né? Se tirar o berrante, meu amigo, não vale de nada. Não vale de nada esse valentão. É a principal característica, entendeu? Então...
E ele tem aqui a característica como aquele que humilha financeiramente.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Ele prevalece sobre as ameaças físicas que ele faz. Então, já teve alguém que começou a humilhar assim, um valentão que bota no financeiro?
Olha, um abraço. Eu tenho também, hein? Tenho também. Mas vai, Ted, tá.
Tem uma frase básica desse valentão VIP, né? Que é aquele. Quando ele começa, né, numa discussão, ele diz: você sabe quem eu sou? Aí pronto, eita, aí você já identifica. Aí você já
sabe com quem está falando?
Você sabe com quem você está falando? Aí você já identifica o valentão, né? Amigo do prefeito, que a gente pode colocar também essa alcunha aqui pro VIP. Isso. Né? E o valentão VIP, né? Então.
É uma subcategoria, mas... VIP babão.
Exatamente. Mas
tem muita subcategoria.
Mas eu vou dizer o seguinte. Que esse aí, né? Esse aí eu classifico com. Eu tenho um primo que é exatamente isso. Não é Jaime, eu juro, tá? Mas Jaime sabe de quem eu estou falando.
Né? Ei, que mas maravilha!
Assim, mas assim.
Fofoca familiar.
É.
Eu
mas
espero
assim,
nesse momento que toda a sua família ouça esse podcast, tá? De verdade.
Eu também. Max também sabe de quem eu estou falando. Mas olha só. É, nesse caso, o perigo do babão do prefeito é sempre o tipo mais perigoso de valentão, certo? Que é o valentão camuflado, tá? O valentão camuflado, porque muitas vezes o sujeito de 1,90m, certo? Com uma cicatriz na cara e um tapa-olho, você já sabe que ele vai na mão, certo? Agora aquele sujeito de 1,57m, 40kg, certo? Que está ali...
Zipado,
exatamente. Que está ali só lhe olhando de baixo para cima, esse é perigoso, porque esse não vem na mão, meu filho. Esse daí...
É Frederico Evandro.
Ele vai na base da humilhação, ele vai na base da humilhação.
Não, ele vai no caroço mesmo, Natan.
Exatamente.
Vai na azeitona.
Ele vai no caroço, Natan. Ele não vai na humilhação,
não. No coco e no relógio, né? No coco e no relógio.
Exatamente. Ele não enrola, não.
Pessoal, vamos embora. O Jaque vem vindo aí.
Nossa Senhora.
Nada disso. Ninguém vai sair daqui. Aquele que sair vai engolir chumbo. Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí.
É pra já.
Aí, é pra encher a cara, hein? Uai, moço, você não bebeu por quê?
Porque ninguém manda em mim.
Não bebeu, mas morreu. Atenção, eu sou o Jaque Matador. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Gaiteiro, toca um negócio aí.
Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, sou é homem, menino, sou é homem.
E como sou?
Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr.
Vocês já viram o Valentão? Tem outro tipo aqui. Aquele que o sangue no olho pode não ser de raiva. Pode ser outra coisa. É o Valentão Noia. Aquele caba que tá cheirado, ele fica brabo porque porra, ele mas tá aí, doido.
Aí não é só valentão, né, meu amigo? Calma lá, aí é um perigo real, aí é realmente... Aí
é uma
você
coisa
tá
meio
querendo...
psicodélica, coisa meio subjetiva.
E normalmente esse cara, ele nunca vai bater em ninguém, ele sempre é o que apanha, certo? Porque ele faz tanto estardalhaço, ele chama tanta atenção... Que vai chegar a polícia e vai simplesmente, né, fazer o que se faz, né? Entendeu? Com esse tipo de valentão. Aí pronto. Normalmente ele apanha e ele termina a noite no hospital, provavelmente.
Ele entra mais ou menos na mesma categoria do Manguaça.
Do Manguaça.
Em um certo momento ele vai virar o calango, né? Balançando sua cabeça, tá ligado? Só olhando pra você com o olho bem curtinho assim, tem... Você só vê aquelas duas faixinhas vermelhas no olho dele, balançando a cabeça e tal.
Vermelho é por quê?
Ah, porque entendi. Ele tem alergia. Né? Ah, esqueceu de colocar o colírio no olho.
Rinite.
Rinite é foda, bicho.
Rinite é foda.
Inclusive, um dos nossos efeitos sonoros é de um Noia Valentão, né?
É esse aqui, se liga.
Bé.
E esse tem... É porque é difícil de você... discernir o Noia do Manguaça, né? Mas você ali é muito tênue, né? Porque você não pode ir só pelo comportamento, você tem que ir pela postura. Porque o Noia, ele é mais perigoso, porque ele é mais imprevisível. O Manguaça, ele não consegue andar direito, certo? Então, por exemplo...
Precisa ter uma análise ali prévia, psicológica isso. E fisiológica sobre se isso. se é, como é o nome? Correto ou não? Sábio interagir com aquele valentão, né?
Eu tô adorando um tutorial de como lidar com doido a gente tá fazendo agora. Já mudou.
Isso é bom, hein?
Já mudou pra... Por falar eu em acho doido, que é tem bom. Um tipo aqui que Gominho tem uma história aqui. Tem um tipo, eu vou puxar aqui porque tem a ver com Noia, mas ele não é por efeito de psicotrópico. Ele é um valentão porque ele é o doidinho da praça. Ele é só loucura, terror e caos. Ele é... Gominho, tem uma história de um doidinho de praça, né?
Então, por motivos de força maior também, eu vou usar o sobrenome de Ian como referência.
Oxinha.
Senhor Costa. Senhor
Oxinha.
Costa.
Oxinha.
Que...
Não, era o meu primo que eu tava falando, é isso aí.
Curioso.
Chamou de doido. Chamou de doido ao vivo. Que é isso,
bicho. Mas por que ele é o doidinho da praça? Diga aí.
Porque, bicho, tinha uns amigos meus, pô, que chamava ele de... Lá vem, não sei quem doido, não tem?
Costa doido.
Doido. Morria de medo, bicho. Morria de medo. Assim, eu sempre fui muito, muito leso, não tem? Uma vez eu joguei dama com esse bicho na praça, tá ligado? Sem saber que era ele.
Você outras... só não tinha preconceito, como eu acho que vale. Seu coração é puro.
Outras... Não, calma, calma. Outras vezes, né? Do mesmo jeito que ele... Que ele jogava dama com você em um dia, outro dia ele estava arremessando os sapos para cima e aparando com a boca. Ele saía. Saía
assim, velho.
Ele saía correndo. Ele botava um sapo num canto da boca aqui, a perninha de um sapo num canto da boca, e outra no outro canto, e saía correndo pela praça, e os sapos batendo no peito dele. Tum, 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 tum.
Mano!
Aí assim, quando eu vi essa cena, aí eu olhei assim e disse. Ok, talvez não seja tão sábio jogar damas com essa pessoa, porque agora... vai que ele joga um sapo na minha cara.
Gominho, agora ele só é doido assim porque jogou dama, porque se fosse dominó ele tava...
Não, porque eu queria só dar um relato aqui, que essa foi uma cena que, assim,
jamais passaria na minha cabeça que existisse, certo? Isso foi uma cena totalmente nova. Eu tô tal qual pois um bebê é, descobrindo o ambiente, sabe? Descobrindo o que é uma janela, descobrindo o que é a chuva. Eu descobri essa cena agora, certo? Puta que não pariu,
tem,
bicho.
Não tem... Quando vocês são pequenos, vocês, né, escutaram que o sapo, ele solta um leite. Né? Você não pode pegar no sapo, porque ele vai jogar o leite e aquilo pode lhe cegar.
Ele vai aquilo mijar vai no seu olho.
Ele vai mijar no seu olho. Aquilo vai lhe cegar. Eu descobri que isso não cega justamente com esse rapaz, tá ligado? Porque se ele conseguiu ingerir e correr com aquele sapo pra cima e pra baixo e não foi e não cegou, sério.
Eu acho que a esse ponto cegar ia ser o menor dos problemas, bicho. Peraí, sinceramente.
Mas ele comia o sapo?
Não, então, ele não comia o sapo. Ele usava o sapo como... Como é que eu posso dizer?
Arma, uma shuriken. Uma shuriken, era o próprio ninja do sapo ali de Nova Floresta.
Eu acho que a cena mais, eu ia dizer, bela, né? Foi quando ele jogou um... Tá ligado quando você joga pipoca pra cima e apara com a boca?
Uhum.
Certo.
Ele fez isso com o sapo.
Perfeito.
Pô, quem nunca, né?
Mano, o cara era o controlador biológico dos sapos da cidade, na moral.
Era o super poder do cara, meu irmão. O cara era encantador de sapos ali. O cara era maluco. Bicho, que sensacional, bicho. Temos um...
Temos... Nossa. Peraí. Eu tô juntando aqui a coleção, eu quero saber qual deles vocês encarariam ainda. Esse aí, pra mim, tá no top 3 aí, que eu não encararia. Não, certo, não iria pra cima.
Não, tu tá ficando doido? Não, o cara faz aquele negócio aquilo ali com um sapo, eu lá quero descobrir o que ele faz numa briga.
Pois não, é, exatamente. Jamais. Mas tem, olha só, tem também o valentão, que é o corno psicológico. Seu Ian Costa, defina, por favor, um valentão corno psicológico para mim, pra gente entender aqui essa categoria, por favor.
Rapaz, o corno psicológico é aquele sujeito que ele arranja a briga porque acha, ele supõe que a mulher dele está sendo assediada, que é justamente uma das razões pela qual eu tinha desavença com o Calango. Inclusive, então, temos um híbrido.
Entendi. Não, inclusive, para tornar ainda mais, não um híbrido, só mais uma quimera, senhor Ian, é uma derivação... assim, direta do Manguaça, né? Do valentão ali que bebe. É ele se transformar num corno psicológico, né?
É, como a gente disse, né? O Manguaça, ele é somente a porta de entrada para as outras
para
subespécies.
Para drogas piores, né, Gabriel?
A gente exatamente. Pode dizer que o Manguaça é um camaleão, né? Do...
É, exatamente. É, ele pode assumir qualquer faceta ali, né? Perfeito.
Como diz Gabriel, é apenas o receptáculo.
O receptáculo, exatamente. Ele é apenas o receptáculo.
Você já passou por alguma dessa, Ted? De você... Ou você ser o corno psicológico, achar que tem alguém dando em cima da sua mulher
não,
e você...
Não, cara, não, cara, não. Não, eu já passei, por isso que eu já, né, eu não sei se eu já contei nesse podcast, que eu já acabei uma formatura numa briga, né?
Enfim. Meu Deus do céu.
É, pois é, e o motivo da briga...
Amigo André Samurai, né? André Ninja.
André Bomba Ninja. E o motivo dessa briga maravilhosa, né? Foi porque o cara lá achou que meu amigo tava, né, olhando ou tirando onda com a esposa dele, só que meu amigo estava com a esposa dele do lado e dançando com a esposa. E o cara chegou, tal qual um corno psicológico de primeira linha, e já chegou batendo, né? Enfim. E o resto é história, né? Voltem aí alguns episódios, que eu não sei mais o qual eu contei, que eu não vou contar mais isso aqui, né? Mas foi direto, né? Disso aí, nosso amigo Zé Brócolis, né? Pra quem conhece nosso amigo Zé Brócolis.
Toda festa tem que ter um corno psicológico.
Pois é. Tem. Eu acho, inclusive, Natan, que é o tipo mais comum. É o tipo default de valentão aqui de festa, é isso aí. É o corno psicológico. Certo?
Esse é o valentão baixa estima, né?
Exatamente.
Baixa autoestima. Esse aí, a coca... Bebeu, né? Ou usou algum psicotrópico. Ou nem isso. Foi para algum lugar.
Exato.
Deu aquela baixada na autoestima e disse, carai...
Carai, estão olhando para minha mulher. É, isso aí.
Mas eu acho que quase todos esses aqui, eles vão pra porrada. Acho que o VIP é o único que não vai pra porrada, porque ele fica só na humilhação, né? Ele dá uma carteirada.
Uhum. Uhum. E mas... esse aqui é o melhor de ir na porrada, porque a consequência não vai ser a briga. Vai ser o ser que habita lá, que controla ele, né?
Uhum. Porque você bota, o Calango ele pode acabar na porrada, o Manguaça pode acabar na porrada, o Noia pode acabar na porrada, o Doidinho de Praça pode acabar na porrada, mas o Cone Psicológico também geralmente acaba.
É, mas, é o que mais acaba em porrada, é isso aí mesmo.
Além do VIP, que não acaba em porrada, tem outro que não acaba em porrada, que é o Valentão Paolo Braccio.
O Valentão
Vocês Paolo lembram Braccio. De Paolo Vocês lembram do Paolo Braccio? Como era, Paolo Braccio aí? Diga aí.
Sim, lá usurpadora.
Por que Paolo Braccio? Vai, Gominho, explica aí.
Era não, com então, aquela atriz, né? Malumadas, não era o que fazia.
Malumadas. Túnia Carreiro, Túnia Carreiro.
O Paolo Braccio é aquele. Todo mundo conhece o Valentão Paolo Braccio. É aquele que olha pra. Tá a confusão, aí ele olha assim, dá uma risada. Aí joga um deboche, faz um deboche, aí solta uma piada, aí diz, venha pra você ver, tá ligado?
Você ele não vai sabe só... o que vai acontecer com você, vou destruir sua vida.
Invente, a palavra é invente.
Assim, existe uma subcategoria do Paolo Braccio, que eu acho, eu diria que talvez seria o Paulina Martins.
Como é isso? Me explique.
É, o Valentão Paulino Martins, que é aquele que se parece com a Paola Braccio, tá ligado? É idêntico à Paola Braccio, só que, bicho, no máximo que ele vai fazer é cuspir no chão e dizer, passe daqui, faz um risco no chão e diz, ai, passe dessa linha pra você ver.
Ou, ele não é muito corajoso,
corajoso. Os dois não são corajosos, mas um é de alto nível, tá ligado? Um é no nível, eu sou rica, tá ligado? Eu sou rica! E o outro é no nível, ó, isso aqui é tua mãe. Ó, ele pisou em cima da tua mãe, vai fazer o quê, tá ligado?
O que importa não é ser corajoso, é parecer corajoso.
Como acontece na internet também, porque...
É, mas aí tem só uma categoria, Nata, que eu acho que é importante a gente pontuar aqui, que é o Valentão filhinho de mamãe também, né? Você sabe como é o filhinho de mamãe? Não chama de filho de rapariga, não, porque dá errado. Se você falar da mãe...
Mas isso aí é qualquer garoto com menos de 13 anos.
Exatamente. Isso é default, que eu ia, né? Complementar. Isso que eu ia complementar nesse comentário. Que o Valentão, filhinho de mamãe, ele é um estágio da sua vida, né? Toda pessoa passa pelo estágio Valentão, filhinho, queridinho de mamãe. Não, pode, não fale da sua mãe, não. Fale de você. Fale do seu pai. Fale do seu irmão. Agora falou da mãe, meu amigo. O negócio.
Velho, eu vi um memezinho essa semana que era um guri segurando o outro, assim, enfurecido. Aí ele dizia assim: e tua mãe que nasceu nua? Aí o guri. Puta!
Isso é muito bom, bicho.
Era o xingamento dos 13 anos.
É, isso é muito bom. Vou usar esse xingamento, inclusive, algumas vezes.
Mas eu queria dizer que esse caso, ele permanece em muitos casos.
Sim.
A masculinidade frágil.
Isso, perfeito.
Leva isso adiante, certo? Porque tem. Porque assim, o filho da puta, quando a gente pronuncia. Muitas vezes ele é apenas um descarrego da raiva.
Exatamente.
O cara quer virar um Pasquale antes da briga e me explicar etimologicamente como o xingamento funciona. Não foi pra sua mãe, foi pra você. Não vai até o fundo.
Sua mãe não tá envolvida nessa briga. Você não percebeu que ela não tá envolvida, né? Entendeu?
Porque assim, bicho, jogando bola, vez por outra, o cara... sai numa dividida e dói um pouco seu pé, você vai e diz ai filho da puta, mas não é pro cara, você não tá nem aí pro cara, véi.
Falou em jogar bola aí, a última vez que eu joguei bola desse negócio aí, quando eu vi que não era pra mim, eu ia matando um menino.
Correndo
pra divisão da bola, tá ligado? Com os meus, né, eu, uma pequena criança, eu tô aí correndo. E ele também veio correndo um de frente pro outro, tá ligado? Estou de cabeça baixa. E, tipo, a lei de Newton diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, tá ligado?
Eu não sei se é de Newton, não, mas vai.
Vai ser. E a velocidade se soma, né? Ali, né? Quando tá um encontra o outro, né? É, pois é. É, o vetor. Aí é o vetor, né? Vetores. Leis dos vetores, né? É. De CD de carro e tela de aquário. Mas vai comigo.
Aí o paralelepípedo de Shark é aqui. Ah.
Sim, sim.
Depois do choque, esse homem olhou pra mim depois de, né, voltar o fôlego e dizer: caralho, bicho, foi mesmo que bater numa parede.
Tudo esse pé de manga, né? Quem nunca viu isso, né?
Temos aqui o Valentão Rinoceronte, né?
É. Exatamente.
Mas peraí, pra gente acabar, a gente não pode deixar
um
falar
que é
na
bom
internet.
Também. Pô.
Tem que
é
falar
bom
na internet, que é o Leão de Chat. Gabriel, você Leão que de relatar, você com certeza
Leão
você já
é bom,
encontrou
né? Leão de Chat
um
é
Leão
bom
de Chat.
Não, e dado o momento da minha vida, eu desisti de jogar jogo online por causa desse tipo de gente. Mas é o melhor tipo pra você entrar na briga, pô. Porque não vai ter consequência alguma.
Nenhuma, exatamente.
Exatamente. Então se o cara...
Será que é por isso que tem tanta briga na internet?
Se o cara tá estressado... Aí tem dois pontos, né? Tem o de chat, que é digitando, que eu não gosto tanto. Por quê? Porque o cara que tá falando ali por voz, né? Você consegue imitar o que ele tá falando com a voz mais fina. E o
perfeito,
que ele coloca
perfeito
no ponto...
Perfeito.
No ponto de...
De superioridade,
de moral,
né?
É, muito
você
maior.
É superior a ele. Você é superior a ele.
Ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada.
Você diminui um pouco sua infantilidade, tá ligado? Só que você ganha um buff de...
Véi, Gabriel brigando online deve ser um saco, velho. Imagina.
Não, eu sou o tipo de pessoa que tá, tipo, o cara começa a falar alguma coisa no chat, eu só mando, só abro o voice e falo, aí o cara, quê? Aí eu, aí acaba. Meu
Deus. Perfeito. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Tem um subtipo que é o do leão de chat, que é o leão de Twitter, né? Que é o leão de Twitter. E tem um exemplo maravilhoso.
Inclusive, é o dono?
Ah, não, do não, Buceto. Mas enfim, aí tem o Leão de Twitter, né? Que tem um exemplo muito massa. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Lodi, né? O cara foda que tava, trabalhou no, na concorrência, no Omelete, né? Que é concorrência, lógico, saiu e tal. E ele é grafiteiro, né? Ele é grafiteiro, ele faz grafite pro São Paulo. E chegou um desses caras com o padrãozinho do Twitter, né? Do valentão ali, do Leão de Chat do Twitter. Foto de anime no Twitter e o nome,
respeita,
né?
Gabriel. Respeita,
não, Gabriel não tem mais. Gaga não tem mais foto de anime no
é
Twitter. Foi uma evolução. Evoluiu, meu amigo. Gaga evoluiu absurdamente, certo? Vou proteger aqui Gaga, total. Mas enfim. Aí ele comentou no outro: se eu soubesse onde você estava fazendo essa pichação, você iria ver o que ia acontecer. Aí Lodi, muito tranquilo, colocou o endereço de onde ele tava fazendo grafite, né? E nisso virou uma bola de neve, pô. A galera, e aí? Já chegou? E aí? Cadê? Chegou aí a galera. 48 horas e ele ainda não chegou lá, tá ligado? E ficaram contando.
Esse é o melhor tipo, pô. Porque você pode só ficar escalando. Começa a ser um idiota com o cara.
Exatamente,
só pô. Vai gerar felicidade, pô.
A última só vez que eu vi, tava duas semanas e o cara não tinha chegado ainda, né? No endereço
é
que o outro passou.
É o melhor tipo pra você brigar, mas também é o tipo mais fácil de a gente cair também.
Totalmente.
Isso aqui.
Mas eu queria dizer só o seguinte, que eu prefiro mil vezes alguém repetindo o que eu falo com uma voz de uma criança de 3 anos, de como uma criança de 3 anos fala com o seu cachorro, do que alguém que apenas abre o chat, você tá ali jogando seu Fortnite, e aí alguém abre o chat e te estupra com Marília Mendonça, basicamente, né? Ela bota ali no talo pra você ouvir no microfone por nada! Por nada, porque ela não quer falar, ela só quer que você escuta a porra da música que ela está ouvindo. Não, velho, me chama de desgraçado, diz que eu não sei jogar, me chama de noob, mas não coloca isso pra eu ouvir não, velho, vai lá.
Nossa, quero
isso. Pega se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino eu sou é homem, menino eu sou é homem.
Todo mundo aqui vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí.
Pode dançar a noite inteira, até o amanhecer o dia. E a nossa brincadeira é uma eterna alegria. Mas o senhor não tem respeito,
é um homem mal educado, sabe que não é de direito, mas o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado.
Eu queria ressaltar aqui que tem uma figura que a gente esqueceu de comentar, que é o Épico.
O Épico?
O Capitão Épico?
Isso, Épico. Porque ele se personificou numa figura chamada Seu Lunga. Certo? Seu Lunga é aquelas exageros, né, que você escuta falar, que é, por exemplo, Seu Lunga estava trocando o telhado e aí alguém pede uma... Alguém passa e diz: ah, tá trocando as telhas, Seu Lunga. E aí ele diz: não, não tá vendo que aqui eu tô recapeando a pista não, seu arrombado, né? Coisa desse tipo, assim, coisa light, né? Fulano cai, eita, traga um copo d'água. Num copo? Não! Traga num rodo e vem empurrando, né? Um negócio assim, bem light. Só que tem uma figura em Cuité, que eu vou dizer aqui na alcunha, que eu não sei, dado o nível da ignorância, eu não sei se o cidadão, né, vai ser legal, né, de ouvir essa parte, que eu vou chamá-lo de senhor... Diga aí, uma região da Itália, que não seja Sicília.
Faustino. Mano,
senhor Toscana.
Senhor Toscano! Senhor Toscano!
Meu pau enrolado num pano.
Sou aluno da quinta série.
Ai, tô louco! Que foto foi essa, velho? Pode? Tão rápido! Vai te lascar, na moral!
Gabriel ficou indignado agora.
Não, porque não foi um reto, porque normalmente é um direto assim, esse deu uma volta, foi artista, foi poético. Como é que pode?
Então, o senhor Toscano tinha todas essas histórias. E aí, quando o pequeno Ian, por, sei lá, por volta dos seus 12 anos, escutou a primeira história de Seu Lunga, aí eu pensei, pô, estão imitando as histórias de Toscano, velho? Que porra é essa, né? E aí, só que Toscano comigo, ele era um amor de pessoa, ele tinha uma lojinha lá, ele trabalhava, na verdade, numa lojinha lá, e ele era bem de boa. Mas aí, quando, por exemplo, ele ia falar com outra pessoa, né, eu estava lá na loja, por acaso, e ele ia falar com outra pessoa, aí eu via o nível da finesse, sabe? Aquele...
Da candura. Aquele,
isso, uhum. Da candura.
A candura é outra.
Um candura.
Pois é.
O amor do
pessoal. E tem também os irmãos, né? Os irmãos lá, que esse eu realmente não vou dizer nem que deu caralho o nome deles, então eu vou chamar apenas de irmãos Metralha.
Caramba, né? Somente!
Maravilhoso.
É porque eram mais de dois. Mas a Tinoco Family, né? Ela tinha um modus operandi... A Tinoco Family, eles tinham um modus operandi muito bacana. Eles basicamente viviam lá por Cuité, davam certa época do ano, eles iam pro Goiás plantar tomate, né? Naquele esquema semi-escravidão, né? E aí, mas eles recebiam lá o salário, voltavam, certo? Pra Cuité, compravam um carro detonado, tá? Ajeitavam o carro, colocavam o som no carro e passavam 3 meses bebendo e farrando todos os dias, certo? Até alguém se envolver com algum problema com a justiça ou com outro valentão, né, que estava lá, e repentinamente eles voltam para o Goiás para plantar tomates novamente, já que o dinheiro também tinha acabado. E esses irmãos, eles tinham uma fama muito peculiar, né? Além de serem tidos como os grandes valentões, né? Aquele que até Seu Toscano abria. E aí eles tinham uma fama de um esporte muito peculiar na sua casa, na sua residência, em que eles, basicamente, em seu quintal, soltavam um bode e tinham que matar na tapa.
Puta, nossa senhora! Perfeito,
então
isso
era,
aí.
Era justamente esse nível de quando chegava, alguém dizia: olha, tu, como é Tinoco Family, é?
É Tinoco Family.
Então, seu Tinoco tá aí. Aí você já ficava desconfiado. Já orava por Simon, né? Pra Simon aparecer e te proteger.
Muito bom.
Olha, eu só queria, pra gente encerrar o episódio, eu queria tentar achar aqui qual é o grande motivo pra gente ter esses valentões? Porque tem uma lista aqui que eu queria que cada um elencasse o que é que acha mais perigoso pra fazer nascer valentões. Porque a lista
psicotrópicos e álcool. Próximo.
A lista tem muito mais coisa. Tem psicotrópico e álcool, mas tem machismo, delírio paranoico narcisista, complexo de inferioridade.
Esse negócio aí, né?
Caramba.
Esse negócio aí, né?
Caramba. Papai e mamãe, tipo, gente mimada demais. Aí tem dinheiro demais. Tem um cérebro bugado mesmo. O que dá mais doido aqui? O que é que dá mais valor?
Depende. Porque eu acho que a parte mamãe e papai, ou a pessoa mimada, né, que é criada desse jeito, eu acho mais chato. Porque vai encrencar com tudo. Vai encrencar com tudo. E não vai fazer nada,
no
mas
máximo,
vai encrencar com tudo.
Vai virar o valentão de chato.
Exatamente. Exatamente. É aquele queixo saco demais.
Nem isso. Sabe? A Paola, ele não vai, porque ele não. Ele é de vidro. Quem tem teto de vidro não arremessa pedra, não.
Pedra. É, mas olha, tem um tipo aí que o filhinho de papai ele pode se tornar. Que eu não sei se encaixa com o valentão, mas é o gasolina. Né? Você sabe qual gasolina? É o gasolina? É porque vê um negócio pegando fogo, aí joga gasolina pra fazer mais fogo, entendeu?
Ei, tu viu o que ele falou de tu, bicho? Eu não deixava, não. Pronto.
Entendeu, não?
Entendeu como é que é? O manipulador, aquela pessoa que
não,
tá ali nas
ele
sombras.
Ele chega assim, ele tem que chegar assim. Bicho, eu tinha um negócio pra falar contigo, mas não vou dizer. Melhor não.
Não,
deixa quieto. Eu não sou de fazer isso.
Exatamente.
Eu não sou.
Eu não quero arrumar confusão pra ninguém.
É, perfeito.
Mas se for aos 13 anos, isso ele vai chegar depois desse arrudeio todo e dizer: te chamou de filho de rapariga, pronto. Aí acabou, bicho. Aí meu amigo. Eu vi ele te chamando de filho de rapariga, aí pronto. Acabou. Esse aqui o filhinho de papai vai se tornar, entendeu? Esse tipo de gente aí.
Eu acho que eu fico com gominha aí, os psicotrópicos e álcool, acho que ainda despertam muito valentão.
Não, isso aí é.
Ah, claro.
Você vê coisa aí.
Eu não sei, eu acho que eu vou dizer pau pequeno.
Opa!
Ei!
Opa!
E assim a gente vai pro Depois do Dali, porque depois dessa.
Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, moro? Porra, já tô nervoso pra caralho, moro? Porra, vai tomar no cu, vai se fuder, moro? Vai do caralho, moro?
Jaque, matador. Jaque,
bora pro Depois do Dali, a gente tem aqui somente uma mensagem rápida aqui de Iana, eu acho que é Iana, mas o nick dela é CC, Iana, deve ser Iana. Que colocou aqui em relação ao episódio 258 de Remakes. Colocou aqui, meninos, eu ri muito de vocês falando de Robocop com a Solange cantando ao fundo. É, a gente tem essas aleatoriedades, né? Assim, de vez em quando vem umas paradas desse tipo aí.
É tão natural quanto a luz do dia, Iano.
É, sai essas trilhas sonoras que assim... E às vezes você que escuta em caixinha de som, você não percebe as trilhas sonoras. Então bota um fonezinho que você vai entender um pouquinho das piadas que ficam no BG aí pra gente.
Eu fiquei tão orgulhoso da trilha sonora do Bolívia que foi toda feita com Nelson Ned.
Nelson Ned, olha aí as coisas que a gente vai... Tá vendo, Iano? Olha aí. A gente tem um e-mail também aqui de Daniel Matos, de Campina Grande. Olha, Campina Grande manda e-mail pra gente também, mas tá vendo aí. Não é só o pessoal de fora, não.
Mandou Pix?
Não.
Então não lê, não. Eu tô brincando, lê a mensagem do bichinho. Leia a mensagem ler, de Daniel, leia a mensagem do bichinho.
Mas tem relação com isso,
tá? tá certo.
Meus amigos e eu somos muito fãs de trabalho. Botou em trabalho entre aspas. Por que botou entre aspas?
Oxente.
Porque ele não sabe o trabalho que dá esse caralho.
Dá um trabalho do caralho.
Sim, Daniel. Daniel, eu tô aqui.
Tem, as 39 horas de trabalho investido em cada episódio.
Tá bom, vamos ler. Fãs de trabalho, entre aspas, de vocês. Um deles é o senhor Thiago Matos, vulgo meu irmão, que sempre insiste para que eu escute os episódios até o final, pois o suprassumo da quinta série está no tempo extra. Exatamente. Se você nunca chegou ao final do episódio Balai, saiba que depois do episódio tem um tempo extra, tá? Sabendo que ele também não perde um episódio, gostaria que vocês reforçassem um apelo. Thiago, por favor, pague os R$150 que me deve. Usando Gorete como...
O carro da cobrança passando em sua rua.
Vou mandar a Feitosa cobrar esse dinheiro desse menino, viu?
Usando Gorete como agiota não vai ter erro. Abraço e bora, Dali. Olha, você veio pro episódio certo.
Não? É completamente.
Exatamente. É episódio certo, é episódio dos valentões. Aí vai o quê? Cobrar dinheiro. Não tem coisa melhor
feitosa,
pra ser.
Feitosa, feitosa. Faz teu trabalho, menino.
Ei, feitosa numa dividida, hein? Ixi, maluco. Tiago, Tiago.
Menino. Ah, é aquelas carretas carregadas de poste. De
é
cima.
Uma Scania.
É. Um bitrem. Poste e cimento. Ali, somente. Bem molinho.
Bora, meu amigo. Depois passa o pix aí do rapaz.
Eita, porra. Vai, bora, meu amigo.
Temos então uma outra função agora do Depois do Dado, né? Se você quiser mandar aquele recadinho pra cobrar dinheiro aí de quem tá devendo, a gente pede por você, não tem problema.
A gente só cobra 20%.
Perfeito, muito obrigado, eu te amo. Caralho, eu te amo, isso não foi ensaiado, claro.
Bicho, claro, a gente tem que abrir uma empresa de agiotagem, Ted.
Sim.
Irmão, a gente pensa igual, sim, alinhado mais, velho.
Quanto é que dá 20% de R$150 aqui do Thiago?
Eita, aí 30 reais, 30 né,
conto.
Senhor Natan?
30 sim. conto. É, 30 conto, manda pra gente, viu, Daniel? Se receber, manda pra gente no Pix.
Inclusive, se receber, não. Quando receber, né?
Quando receber, Nathan? Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Quando? A gente tem um microfone e tem uns punhos pra cobrar aqui nesse podcast seu, Nathan. Você não tá entendendo.
Olha, é 30 reais mais a passagem de Feitosa, viu?
Exatamente.
Exato. Inclusive, exatamente. Eu queria aproveitar. A gente não deu redes sociais, não deu Pix, não falou nada no início do episódio. Então, Gabriel, por favor, reforça aí o Pix pra o Daniel mandar o dinheiro pra gente, por favor.
Pronto. Então, pra você que quer mandar o Pix do dinheiro que você que fez a gente cobrar do seu amigo, né? É, por favor, mandar para balaiopodcast@gmail.com, né, que é legal. Caso você queira mandar uma mensagem de cobrança, você vai em qualquer rede social em @balaiopodcast. Tá, é serviço de cobrança agora.
Tá trabalhando com isso agora, tá bom?
Podcast/serviço de cobrança.
E quem claro, quiser apoiar a gente, como é que faz?
Billing Services, tá? Aqui a gente tá pra deixar em inglês. Billing Services, ok? Balaio Billing Services, ok. Dedinho pra cima, Ian. Sintonizando.
Tem uma questão aqui.
Sim, pois não.
É, eu vou mandar aqui uma mensagem para o senhor Tiago?
Abravo,
é Tiago ou é Daniel?
É Daniel Matos. O que tá sendo Daniel cobrado Matos. É o Tiago Matos.
Isso.
Tiago. Se você não pagar em 10 dias, a gente vai fazer uma camisa dizendo, Tiago, pague os R$150.
Perfeito,
tá certo?
Perfeito.
Está lançado.
Está lançado.
Inclusive, se você quiser essa camisa, onde é que você encontra? É isso mesmo, na Bodega do Balaio. Olha aí.
Bodega do Balaio.
Gabriel se tremendo, porque não tava falando
isso. Ele tava. Se não manda o negócio completo aqui, dá agonia.
Estoques esgotando, certo? A gente já vai lançar a nova coleção aí com o Thiago Pago os 150, né? Então, vamos lá. Vamos comprar, pessoal. Tá acabando.
E só pra lembrar também, se você quer apoiar o Balaio Podcast e ter acesso a conteúdos exclusivos, você vai lá no apoia.se/Balaio Podcast. Tem umas cotazinhas lá baratinhas, tem as grandes também, se você quiser dar, a gente não nega, a gente recebe, não tem problema nenhum. Mas se você quiser dar aquele dinheiro de pastel, vai lá no site, assina e conteúdo aleatório vai aparecer lá aleatoriamente para você com vários temas. Inclusive teve uma dessas últimas semanas agora que a gente fez enquanto o Ted caga, né? Então você vê o conteúdo
que é isso, de bicho? Primeira. Que é isso, bicho?
De primeira o conteúdo.
Me colocar cagando no podcast.
Foi. Bicho, ele nem sabe disso, mas tá lá.
Não, sei mesmo.
Valeu, saiu aqui o Feitosa Style. Valeu a terceira vez.
Acabou. Meu Deus do céu. Acabou.
Tá meio ruim,
qual
agora?
Vai ser? Qual vai que ser o balaeiro que vai sobreviver? Confira semana que vem.
Tá meio ruim o áudio. O que é que tá acontecendo? Interferência.
Gominho!
Ah lá, eles estão achando que vou cair nessa.
Gominho!
É isso. É, minha Nossa Senhora.
Acabou, vai.
Tchau.
Betânia.
Tchau, Ian.
Ô, Betânia. Betânia.
Tô morta.
Joga.
Morri.
Não, quem morreu foi Gal. Joga aí.
Cássio. Assim, não tá errado.
Nossa, pessoal. Não dá pra jogar.
Nossa.
Ô, Betânia, Betânia, joga.
Tchau, Ian. Tchau, valeu.
Joga aí, DJ maluco. Eu vou baixar a porrada, vai.
Tem essa, DJ maluco, eu não sabia.
Caramba, não. Eu vou baixar a porrada. Pra quem se meter com a minha namorada.
Eu vou baixar a porrada, lembrei agora, cara. Isso aí é bom, hein?
Isso aí é bom. DJ Maluco e Banda Grafite. E vocês vão ver o que é valentão numa festa.
E já temos uma trilha sonora. Valeu, pessoal.
É, não, mas eu acho que tem muito assim, de também de uma glamorização disso, sabe, bicho?
Do pau?
De a galera... Isso, do pau, isso.
Pronto, é, exatamente. É
isso. Da pinta. Isso, da vai. Pinta. Isso, na pomba.
Já diria Ferreira Goulart, né? Piroca, né?
Piroca, vai.
Nossa, que clima para terminar um episódio.
Piroca, quer coisa melhor do que falar piroca? Não tem problema.
Tem coisa melhor do que falar de...
Isso vai virar uma vírgula sonora muito boa, obrigado. Algumas coisas ficam, né, pra eternidade, né?
Quem tá aí? DJ Coretti.
Sou autônoma providência, um agiota ou algo mais. Não aguento essa pendência, pague meus R$150. Tiago e Fitete, tomei medida dolorosa, já falei com Gorete. Mas quem cobra é feitosa, o serviço é uma merda, mas seu jeito aí nós tenta. É o dinheiro ou a sua perna? Então pague meu R$150.
Quer coisa melhor do que falar do piranha?
Música.